Apesar de ser amplamente utilizado no mercado mundial, o IPv4 ele está estagnado devido à sua capacidade limitada de endereçamento versus a quantidade de dispositivos que estão sendo utilizados na internet atualmente. O IPv6 foi lançado há mais de uma década e o objetivo dele é substituir o IPv4. Isso vem acontecendo gradativamente de forma lenta, mas a ideia é que em alguns anos nós tenhamos a extinção do IPv4 e passemos a utilizar apenas o IPv6. Ele representa a nova geração de IPs para a internet e basicamente o objetivo dele é resolver as questões de limitações do IPv4, inclusive falando de seguranças também, né? Então, falando da parte de segurança, o IPv6 ele é muito mais aprimorado do que o IPv4 para os dias atuais. O IPv4 ele era representado por 4 octetos. O IPv6 ele é representado por 8 blocos ou 8 grupos de 4 dígitos e em hexadecimal, como vocês podem observar nesse exemplo. O 2800, 0DB9, BEBE, CAFE, 0000, 0000, 0F2B, 0465. É óbvio que vocês vão perceber que é um IP um pouco mais complicado para se pronunciar devido ao seu tamanho. Mas, em contrapartida, estamos falando de um IP com uma capacidade de endereçamento muito maior. Reparem também que os blocos de 4 dígitos hexadecimais, ao invés de serem separados por um ponto final como o IPv4, aqui são separados sempre por 2 pontos. Isso tem um motivo, pessoal. O objetivo aqui é diferenciá-lo literalmente do IPv4, que em alguns momentos pode até parecer igual. Vocês vão observar algumas situações em que a gente pode ter o IPv6 parecido com o IPv4. Em capacidade, nós estamos falando, né, em valores gigantescos, né? Enquanto o IPv4 ele suporta aproximadamente 4,3 bilhões de endereços, o IPv6 está falando na casa de 340 decilhões de endereços. Então, é uma diferença bastante considerável. Mas vale ressaltar que IPv6 não é compatível com IPv4. Eles não conseguem coexistir em comunicações. Eu posso sim ter o meu computador falando IPv6 e IPv4, mas sem um gateway, sem um roteador, não há como fazer a comunicação de uma máquina com IPv4 para uma máquina IPv6. O IPv6, pessoal, ele está configurado, né, de uma forma parecida com o IPv4. Nós continuamos tendo o endereço unicast, que é aquele endereço que representa um computador específico. E nesse caso, existem dois tipos principais de endereços unicast. O que nós chamamos de endereço global, que são aqueles roteáveis na internet, a gente pode chamar este endereço público. E nós temos também o que nós chamamos de link local, que são endereços que são atribuídos automaticamente para as máquinas que configuram-se como IPv6. Vocês vão observar nas suas máquinas que esse endereço link local sempre vai aparecer com o prefixo FE80. Existe também o endereço Ncast, que substitui o antigo Broadcast, que no IPv6 não existe. O Ncast ele é utilizado para representar grupos, né, de múltiplas interfaces, ou seja, ele é parecido com o modelo que era o Multicast no IPv4, ele trabalha com grupos de máquina. Então, basicamente, ele vai entregar pacotes, né, para aquele grupo de máquinas que estão ali próximos dele, nas mesmas interfaces, no mesmo grupo de interfaces que ele. E o endereço multicast no IPv6, ele assume o papel que era do broadcast, onde ele vai distribuir pacotes para grupos de interfaces de rede, mas de forma controlada, né? O próprio DHCP deixa de usar broadcast para entregar IPs e passa a usar o multicast para isso, no IPv6, claro. Dentro de um endereçamento IPv6, basicamente, né, nós falamos em 128 bits, por padrão, divididos em 64 bits para identificação de rede e 64 bits para identificação do host, ou que nós chamamos de ID de interface. Neste caso, os primeiros 64 bits, aqui neste endereço IPv6, representado pelos primeiros 4 blocos de 4 dígitos, nós vamos ter sempre a seguinte situação. Os primeiros 3 blocos, no meu caso aqui, o 2001, 4860, 0000, como identificador de prefixo de site, isso atribuído pelo próprio ISP, né, pelo próprio provedor de serviço de internet. E Em seguida, né, o quarto octeto do grupo de rede, ou perdão, o quatro. E em seguida, o quarto bloco do grupo de rede, o 2001, é utilizado por padrão para identificação de subredes. Então vocês vão perceber nesse caso que o IPv6 ele dá bem menos trabalho para calcular subrede do que nós tínhamos com o IPv4, que vocês acabaram de ver no vídeo anterior. O restante, né, no caso dos blocos, né, os outros quatro blocos de quatro dígitos hexadecimais, são a identificação do host, ou o que nós chamamos aqui de identificação de interface de subrede. Vamos agora ver como funcionaria a configuração do IPv6 e algumas informações, algumas referências dele. Então, vou acessar novamente a minha interface de rede. Na minha interface de rede, eu vou entrar em propriedades e agora, ao invés de ir para IPv4, eu vou selecionar IPv6. Lembrando que o IPv6 já é nativo desde o Windows 2008 nos servers e desde o Windows Vista nos clientes. De qualquer forma, versões antigas, como o próprio XP, também já possuíam switches que permitiriam que você configurasse IPv6 nessa máquina. Aqui, então, no IPv6, eu vou entrar em propriedades e observem que eu também tenho a opção de configurar ele para obter um IP automático, ou eu poderia configurar aqui um endereço IP. Por exemplo, vou configurar aqui um IP global unicast, né? Vou colocar aqui 2001, dois pontos, 0000, dois pontos, 0db9, dois pontos, bebe, café. Observem que eu consigo usar, né, os hexadecimais para formar algumas palavrinhas, né? Ele vai até a letra F só, tá? Mas eu posso, então, fazer essas junções, né? Lembrando que a partir do quarto, né, bloco aqui, eu já posso fazer as minhas escolhas, são as minhas definições de subrede, e daqui para frente, do CAFE para frente, a identificação de host. Então, eu vou colocar aqui mais um conjunto de zeros, mais um conjunto de zeros, e mais esse aqui. Então, com isso, reparem que eu tenho aqui um bloco, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos com dois dígitos hexadecimais cada um. Aqui ele vai colocar o prefixo, que é padrão 64 já, onde eu estou dizendo que os 64 últimos representam host e esses representam rede. Esse 64 indica que os primeiros 64 bits do IP identificam rede. Gateway padrão eu poderia informar também, como é padrão igual lá no IPv4, e DNS é a mesma coisa. Eu vou deixar em branco aqui e vou clicar em OK. Vou fechar. E aí, pessoal, vou acessar o prompt de comando. No prompt de comando, eu vou digitar ipconfig e vou pressionar Enter. Observem que eu tenho então aqui o meu IPv6, que foi configurado. E eu tenho aqui o IP de link local, que também está aqui disponível, como eu disse, iniciando com FE80. Uma coisa bastante interessante, pessoal, que vocês devem perceber, é que quando eu digitei o IP V6 lá na minha placa de rede, eu coloquei zeros normalmente. E esses zeros, quando foram confirmados, vocês vão observar que ele removeu. Por que isso? Porque para facilitar a escrita do IPv6, existe a seguinte regra. Ao colocarmos, né, no caso, uma configuração IPv6, os zeros à esquerda podem ser suprimidos. Então, a primeira regra é essa. Eu não preciso usar os zeros à esquerda. Eu posso suprimi-los se for o caso para facilitar a digitação. Quando eu tenho blocos de zeros assim, eu tenho duas alternativas. Eu posso simplesmente excluir todos, ou eu posso deixar apenas um para informar que tem aqui uma sequência de blocos. Eu não posso repetir isso duas vezes no mesmo IP. Então, por exemplo, como eu tenho aqui sequências de zero, eu não poderia fazer duas vezes a supressão dos zeros, deixando apenas os dois pontos. Então, eu posso escolher, em algum lugar, deixar apenas um zero, e no outro ponto eu posso suprimir. Como aqui eu vou ter mais vantagens, porque eu vou suprimir dois blocos de zeros, eu excluo aqui. E os zeros à esquerda, eu também tiro. Então, observem nesse caso que Olhando aqui, eu estou com a mesma escrita aqui de cima, só que de uma forma suprimida. Por que que eu coloquei aqui dois pontos, dois pontos, e aqui eu coloquei um zero? Primeiro, porque eu não posso fazer duas vezes isso aqui, pessoal. Não é permitido. E segundo, que neste caso, eu preferi fazer, deixar o zero desse lado e aqui suprimir, porque aqui eu ganhei dois grupos, tá vendo? Ó? Se eu quisesse, eu poderia ter feito esse P também da seguinte forma. Também seria aceito. Eu poderia aqui suprimir os zeros à esquerda. Aqui eu poderia deixar assim. Assim. E aqui eu tiraria os zeros, suprimiria tudo. Mas vejam que, neste caso, eu tive a vantagem no IP de cima de ganhar duas casas. Aqui eu tive que digitar duas vezes. Esses dois IPs representam o mesmo IP e estão digitados de forma correta. Eu escolho onde eu quero suprimir todos e onde eu vou deixar zeros fechando. O ideal sempre é fazer aquele que facilite mais. Então, no meu caso, eu escolhi essa opção, que foi justamente o que o computador escolheu também, porque aqui eu ganhei mais suprimindo dois blocos de uma vez. Ok? Então, olhando aqui, eu já sei que eu tenho que completar com mais três zeros. Eu já sei que aqui, como só tem três dígitos, está faltando um zero à esquerda. E aqui, se eu contar, o total são sempre oito, né? Então, um bloco, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, obviamente estão faltando dois blocos de zeros aqui nesse meio para completar o meu IP, caso eu tenha que remontá-lo novamente. Se eu tivesse que pingar esse IP, eu poderia digitar daquela forma suprimida e ele entenderia. Se eu tivesse que acessar uma máquina também digitando o IP dessa forma, ele entenderia isso sem problema nenhum. Aqui eu posso, por exemplo, fazer um teste simples onde eu posso pingar o IP inteiro. Veja que ele responde, é a mesma máquina. Ou eu posso pingar no formato, né, comprimido. Eu posso colocar aqui 2001.0db9, dois pontos, bbe, dois pontos, cafe, dois pontos, 1. E ele responde da mesma forma. Ele está tratando do mesmo IP. No anterior eu coloquei IP completo, aqui eu coloquei IP já reduzido. Reparem que, de qualquer forma, quando eu coloquei IP completo, o próprio sistema já suprimiu os zeros para mim. Seguindo aqui, pessoal, como nós falamos, o IPv4 não é compatível com o IPv6. Então, existem formas de fazer essa coexistência, fazer com que IPv4 e IPv6 se conversem. Isso através de configuração de roteador, através de configuração de equipamentos que falem os dois ambientes. Então, o primeiro modelo, né, de coexistência é o que nós chamamos de pilha dupla, ou dual stack. O que é o dual stack? É a situação em que o sistema operacional pode trabalhar tanto com IPv4 quanto IPv6. Desde o Windows Vista, como eu comentei, eu já posso fazer isso. Como vocês viram na minha placa de rede, eu posso configurar IPv4 e IPv6 e a minha máquina falaria com qualquer uma das redes. Uma outra situação é fazer o que nós chamamos de IP mapeado, em que você pode, por exemplo, fazer uma configuração através de roteadores para que uma máquina lance um pacote IPv6, o roteador transforme em IPv4 e encaminhe para o outro segmento. Usando essa mesma técnica, eu poderia fazer o tunelamento, né, que é uma outra técnica também a ser utilizada através de servidores, né? Então, por exemplo, hoje a Microsoft usa um modelo conhecido como Teredo, que permite que você faça isso, né? Normalmente o Teredo vai usar IPs com prefixo F80, 2.2.5EFE, alguma coisa, né? Então, esse é o modelo que ele vai usar. São técnicas que vocês podem utilizar no dia a dia. Bem, pessoal, neste módulo, nós falamos então sobre IPv4. Você deve estar preparado para identificar as classes de endereço, entender sobre default gate, DNS e como configurar essas propriedades. Agora você já conhece conceitos que são importantes no mercado, como NAT, subrede, como criar subredes. E você aprendeu conceitos fundamentais sobre IPv6 também e como configurá-los, além de entender sobre as tecnologias de coexistência de IPv6 e IPv4. Se você quiser aprender mais sobre isso, você pode procurar um treinamento em um centro oficial Microsoft. Pode também adquirir livros que falem sobre esse exame 98366, que é o exame de fundamentos de rede. E se quiser ser reconhecido pela Microsoft como um profissional certificado neste assunto, você pode fazer o exame 98366 de fundamentos de rede da formação MTA. Aguardo vocês no próximo módulo desse curso. Até lá!